Meu querido, agora é o momento da palavra, mensagem de Deus para você. Então abra o seu coração e ora comigo, diga assim: Deus, fala o meu coração, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, fala o meu coração, faça um milagre em mim agora, fala comigo e me ensina, me transforma, me edifique, me abençoe. Em nome de Jesus, amém. A cerimônia que nós tivemos ontem, o batismo, é uma das cerimônias ou a cerimônia mais importante que nós temos na nossa fé. É uma identificação com Jesus, é uma tomada de posição, é uma obediência. Jesus foi batizado, o primeiro batismo foi o dele. E a partir daí, todos nós que somos seus discípulos, somos batizados. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele disse: vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Graças a Deus nós temos feito isso, que alegria. O batismo é realizado na vida do crente uma vez na vida. Ah, pastor, mas eu me batizei de novo. Bem, talvez porque você entendeu que aquele batismo que você teve como criança, mesmo que tendo sido um gesto lindo, profético, abençoador na sua vida pelos seus pais, precisava ter sido seguido ou precisava ter sido marcado pela sua decisão. Porque ser batizado, não é? Eu vou agradecer o pedido e pedir a partir de agora que você traga o seu pedido só quando acabar, tá bom? Quando acabar, você anota aí, guarda o papelzinho, põe aqui, senão nós vamos me distrair demais aqui. Obrigado. Então, olha aqui. O batismo, então, é feito uma vez só, tem todo um significado muito importante. Mas a ceia do Senhor, ela é repetida sempre. Nós aqui celebramos de mês em mês. Uma vez por mês, nós repetimos a ceia. Agora, sabe, vou confessar a você. Uma das coisas que o pastor mais fica sem graça ou teme é repetir pregação. A gente fica meio com medo que o pessoal fala assim: pô, de novo essa pregação? Ah, eu já ouvi essa pregação. Então, um dos trabalhos do pastor é estar sempre reinventando e buscando muito de Deus um pão fresco, uma comida gostosa. Também vou pedir aos papais, não é? Pai, cuida do seu filho. Se o filho está aqui, então você tem que cuidar. Se ele não estiver se comportando bem, aí você dá uma passeadinha com ele lá. Você chega até às 10h15 e nós vamos cuidar do seu filho totalmente para você, não é? Você fica aqui, ó, curtindo, e nós vamos cuidar dele num lugar lindo. Mas se vem para cá, aí você tem que botar ele junto com você. E se ele não tiver assim, tiver muito, né, barulhento, aí você precisa ir respeitar os outros e dar uma saidinha. Tá bom, já arrumamos aqui as coisas, está ótimo. Agora vamos à palavra. Bom dia, tudo bem? Aleluia, agora é o momento da palavra. Ora sim comigo, Senhor. Tá bom. Então, o batismo, mas a ceia não. A ceia nós fazemos sempre. Sempre. E parece que Deus não está se importando de repetir sua mensagem. Porque isso que está aqui é uma pregação. E esta pregação, o Senhor estabeleceu e disse: pregue sempre, fale sempre. Porque eu quero que você se lembre em memória de mim. Às vezes eu repito uma pregação porque eu sei, eles precisam lembrar deste valor, eles precisam saber desse princípio. Por quê? Porque a gente se esquece. Porque às vezes aquilo que é prioridade escapa. Porque a gente às vezes tem que voltar aos caminhos antigos, aos princípios originais. Então, às vezes eu gosto de repetir pregações. São pregações pilares, são pregações chaves. E se o Senhor estabeleceu que a ceia deveria ser sempre repetida, e nós fazemos todo mês, é porque tem uma mensagem, tem um valor, tem algo que essa mesa e esta cerimônia quer nos dizer que nós precisamos muito saber. Tem algo que é muito importante. Deus não faria apenas um ritual. O cristianismo não é ritualista. Deus não curte religiosidade. Deus não curte a mecânica. Uma das grandes queixas que Deus faz ao seu povo na Bíblia é: vocês estão fazendo a coisa ritualmente. Quando na época a adoração era feita através do sacrifício de um cordeiro, quantas vezes Deus falou assim: quem dera vocês não fechassem a porta da igreja para ninguém oferecer esse sacrifício, porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque as pessoas faziam daquele ato um ato ritualista. Por favor. Um perigo muito grande, eu falo sempre, que a gente tem, é de transformar essa fé viva, esse relacionamento em religião. E você começar a bater ponto em igreja, bater ponto na célula. Isso mata a gente. Tem que ser algo vivo, tem que ser algo real, tem que ser expressão do meu relacionamento. Na verdade, domingo deveria ser, nós todos vimos aqui, celebrar a comunhão, a felicidade, a intimidade que gozamos com Deus durante a semana. Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou lá me carregar para a próxima semana. Tudo bem, a gente espera poder realmente encorajá-lo e abençoá-lo. Mas, de fato, deveríamos estar vindo para festejar o que nos aconteceu durante a semana. Os momentos com Deus, a leitura da Bíblia, o 4x4, o milagre, a resposta da oração, a presença dele dentro do meu lar, a maneira como ele ouviu o meu clamor. Ah, eu vou lá agradecer, eu vou lá festejar. Claro que eu sempre ganho. Então, muito perigo a gente fazer disso aqui uma religião. Hoje pela manhã eu quero lembrar a vocês e falar com vocês sobre a mensagem que essa mesa está falando para nós. E quando você pensa, primeiro, de que isso é algo que tem que ser feito sempre, que isso é algo que tem que ser feito sempre, 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 a primeira mensagem que essa mesa, e que eu como pastor entendo que Deus quer, é te lembrar, é te atrair, e fazer você o quê? Tendo sido batizado, agora permanecer com Deus. Permanecer. Porque nós tomamos toda vez essa mesa para renovar nossa aliança. Você viu aqui agora que ontem, 123 pessoas tiveram um momento muito poderoso. Eles foram batizados nas águas, ficaram emocionados, era lindo ver. Hoje eles estão aqui dizendo: uau, é algo novo. E daqui a um ano? E daqui a 5 anos? Será que eles vão estar na mesma emoção, no mesmo primeiro amor? A tendência é que eles possam ir o quê? Arrefecendo um pouco essa emoção, esta convicção, esta alegria. Então, uma vez por mês, tem uma ceia, que está muito ligado com o batismo, que é agora a renovação daquilo que ontem eles declararam. Eles acabaram de dizer aqui: eu tenho um compromisso com Jesus. E nós estamos aqui na mesa, todos nós, dizendo e renovando: eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho uma aliança com Deus. Abra a sua Bíblia agora, na primeira mensagem, em João, Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. Com todos os nossos líderes de célula, nossos supervisores, nossos coordenadores, com os pastores, o nosso tema neste mês é permanecer em Deus. E um dos objetivos de você todo mês comer de novo o pão, tomar de novo o cálice, é para saber se você permanece no mesmo compromisso, na mesma aliança. O Inar falou aqui que o batismo é como um casamento. É verdade. É verdade. Eu me casei, aliás, na sexta-feira que vem, bem na abertura da conferência, eu e a Ju faremos 33 anos de casado. 33 anos. Foi ali na IBC1, no Santo Antônio, que eu falei sim para ela. E que quando o pastor perguntou para ela: quer casar com ele? Ela vacilou. Vacilou, vacilou, não falava. Eu falei: Ju, ela, tá bom, então vai. Não apareceu outro, porque ela ainda ficava assim: será? É só isso mesmo? Não é? Ela tentava algo melhor, mas não achou. Né? E eu falo com ela: você não achou nada melhor, hein, minha filha? Nós casamos há 33 anos, e você acha mesmo que eu estou gostando dela e estou ligado com ela por causa daquela cerimônia de 33 anos atrás? Eu nem lembro direito. Eu nem lembro. Eu só lembro que na correria eu esqueci meu cinto e minha calça caía. Eu lembro disso. Eu lembro que eu esqueci meu cinto. E a minha calça ficava assim. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Não é? Eu era magro. Você acredita que eu era magro? Pesava 66 quilinhos, a calça caía. Mas você acha que eu a amo por causa daquela cerimônia? Ou porque ontem, saindo para jantar com ela, eu falei com ela, eu te amo tanto. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero viver com você até o final dos meus dias. Eu tenho uma aliança com você que ninguém vai quebrar. Não é assim? O amor não se renova todo dia? E eu não permaneço apaixonado, dedicado, ligado a ela, por uma escolha diária, cada dia? Você acha que com Deus é diferente? Você acha que um dia lá você se converteu e que você vai conseguir ser apaixonado, ligado, conectado com Deus, se você não declarar continuamente, não renovar sua aliança com Ele? Nós precisamos disso. Por isso o Senhor disse, façam sempre esta cerimônia. Sabe, querido, aqui é um encontro com o seu Deus. Aqui é uma mesa de jantar. Aqui é um momento de você sair com o seu amado e dizer, você sabe o quanto eu te amo. Você sabe o quanto eu preciso de você. Deixa eu dizer, eu vou te seguir até o fim da minha vida. Eu vou te servir, eu vou trabalhar para você, eu vou obedecê-lo até o fim da minha vida. É isso que essa mesa quer dizer em primeiro lugar. Que se eu permanecer com o Senhor, se eu me ligar no Senhor, não é? Se eu continuar com Ele, eu vou continuar um crente frutífero, robusto, abençoado, até o fim da minha vida. João capítulo 15, ele diz assim, verso 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verso 7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. A palavra aqui nesse texto é permaneça. Nesse texto, 7 vezes a palavra fruto aparece. Você vai dar fruto, você vai dar fruto, você vai dar fruto. E 8 vezes aparece a palavra permanecer. Então, esta cerimônia chama a gente para dizer, veja, avalie-se, avalie-se mesmo. É uma mesa de avaliação. Eu permaneço na fé? Eu permaneço apaixonado? É um momento de você sentar com o seu amado e dizer, como no primeiro dia, como no dia que eu te conheci, como no dia em que eu olhei para você, como no dia em que você revelou o seu amor para mim, eu estou aqui de novo, tão apaixonado, tão dedicado, tão faminto, tão querendo o Senhor, de forma tão clara, eu quero o Senhor. Esse é o sentido dessa mesa. Lembrando o que o texto diz para nós aqui em João capítulo 15, Jesus um dia com seus discípulos falou assim, ó, vocês só vão conseguir dar fruto se vocês permanecerem em mim. Que fruto ele está falando? 2 tipos de fruto. Sempre que você ouvir a palavra fruto na Bíblia, lembra, sempre Deus está se referindo a 2 tipos de fruto que a sua vida vai produzir. Primeiro, o fruto do Espírito em você. Porque o Espírito Santo é que deu vida para nós. Quem não tem o Espírito Santo, esse não é filho de Deus. Quem não tem no seu íntimo aqui a presença do Espírito, a semente divina, o Emmanuel vivendo dentro dele, não é filho de Deus. E o Espírito dentro de um crente faz 2 coisas. Primeiro, ele produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é seu caráter, é sua integridade, é a sua transformação. E o primeiro fruto que acontece quando a gente permanece é que a gente muda. Nós somos transformados. Cristo é formado em nós. E esse é o grande chamado, é a grande esperança do cristianismo, é que quando eu me converto, eu transformo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não falo a mesma coisa, eu não ajo igual, minha vida sofre o quê? Uma conversão, uma mudança, é Cristo em nós. Cristo que muda a minha vida, eu não conseguia amar, agora eu amo. Eu não conseguia conversar, agora eu sei conversar. Eu não conseguia perdoar, fácil, eu fui tão perdoado. Por quê? Porque o fruto do Espírito dentro de mim produz algo dentro de mim, que é o quê? A minha transformação. Esse é o primeiro fruto. Mas não é só esse fruto. O outro fruto é o fruto do Senhor, não é? Através de nós, na vida de outros. É quando eu ganho pessoas para Cristo, quando eu testemunho para pessoas, porque o Espírito Santo foi derramado sobre um homem, dentro dele muda o seu caráter e nele dá poder para quê? E recebereis poder do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, ou seja, é fruto através de você. Tem gente que diz assim, ah, não, eu levo pessoas a Cristo, mas a vida é uma tragédia. Não permanece. Ah, eu tenho uma vida linda, eu sou tão ético, tão correto, tão bonzinho, eu não faço mal a ninguém, legal. Mas eu nunca compartilho a minha fé, nada. São os dois frutos, ao mesmo tempo, vai crescendo, vai acontecendo. Cristo em mim, Cristo através de mim. Cristo em mim, Cristo através de mim. Isso só vai acontecer se eu permanecer. E ele explica para nós o que é permanecer. Ele diz, se você permanecer nas minhas palavras, pedireis o que quiseres e vos será feito. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. É permanecer na sua palavra. Permanecer em Jesus é orar a Deus. É estar em oração. Pastor, você está querendo dizer que o segredo da vida cristã é tirar tempo com Deus? É claro que é. Você imagina que eu tivesse me casado há 33 anos atrás, eu nunca mais me encontrei com a Juliana. Eu nunca mais a vi. Ou eu encontrei com ela, assim, eu lembro, 1984 eu me casei, 89 nós encontramos, 92 foi uma época gostosa, a gente até teve algum romance, mas depois eu só vi ela no passado. E esse agora eu estou vendo ela aqui agora, está até bem, está bonitinha. Esse casamento teria parado onde? No lixo. Você sabe que tem muita gente que é assim? Se converte um dia e pensa assim, ó, Jesus, te vejo no céu. Não vai ver, não. Não vai ver nada, rapaz. Porque não permanece. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Ah, eu queria levar você para a minha casa. E lá na minha sala. Sentir o que eu sinto, a delícia de acordar cedo e correr para aquele lugar. Sentar no meu cantinho, botar aquela almofada no chão e ajoelhar. E passar um tempo orando, depois abrir a Bíblia e ter aquele gozo de ler a palavra do meu Deus, a carta de amor dele para mim, de poder ler igual nós estamos lendo os salmos. Meu Deus, eu gosto de ler grifando, o salmo dá vontade de fazer tudo assim, todos. Parece que não tem uma palavra que eu não quero gravar, porque tudo parece a expressão da minha alma, parece o clamor, tem hora que parece que Deus sumiu e eu falo, onde é que você está, Deus? Tem hora que você fala, Deus, você está tão perto, que maravilha ler os salmos. Minha alma transborda de amor, de renovo. É um encontro com Jesus. Se você não tirar tempo a sós com Deus, você nunca vai permanecer. E eu espero que quando você toma essa ceia e que você vai aqui, não é, se encontrar com ele, ele diga para você, filho, permanece comigo, não falta nenhum dia, não. Não falta nenhum dia, não. Não falta nenhum dia, porque você viverá num paraíso enquanto todo dia, no final da tarde, se encontrar comigo. Mas o dia que você faltar, esse paraíso vira o inferno. Não foi isso que aconteceu com Adão? O dia que ele faltou no encontro, a vida dele não perdeu tudo. Não foi ali que ele foi expulso da presença do Senhor? Sabe, irmão, nosso chamado através dessa ceia é permanecer. Se você quer ser frutífero, como pessoa, se você quer crescer, se você quer ganhar outros para Jesus, se você quer ser bem influente, se você quer conhecer a Deus, se você quer se sentir todo dia apaixonado, fervoroso, alguém que ama adorar, que gosta de cantar louvores, alguém que ama estar na presença do Senhor, deixa eu dizer para você, deixa eu falar com você, por favor, permaneça. Mas não é só isso que essa mesa fala. Não é só de permanecer, todo mês permanecendo, ótimo. Mas ele fala aqui também de se alimentar, porque é servido uma comida. É uma ceia. Ceia é o quê? Comida. Eu vou comer algo. E sabe o que a ceia fala para nós? Sabe o que a ceia fala comigo? Da nossa comida. Da nossa comida. Eu já falei sobre a palavra, e está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Dizendo para nós que você deve também, e ele repete esta mensagem, se alimentar de Cristo, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, se alimentar da palavra dele. Esse é um sentido espetacular, é maravilhoso, mas não é só isso. Quando Jesus, o próprio Jesus, falou sobre a comida que ele comia, ele não falou da Bíblia. Apesar de eu ter certeza que a Bíblia é o nosso alimento espiritual, quando Jesus falou da comida do Pai, ele não falou da Bíblia. Em João capítulo 4, abra sua Bíblia, João capítulo 4, você está em João capítulo 15, é só voltar um pouquinho. Em João capítulo 4, num dos diálogos mais impressionantes, né? Um diálogo extraordinário, um diálogo extraordinário de Jesus com a mulher samaritana, no verso 31, 4, 31, assim está escrito: enquanto isso, insistiam com ele os seus discípulos: mestre, come alguma coisa, come, mestre. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. O meu alimento vocês ainda não estão conhecendo. Eu vou explicar isso para você. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus disse, olha o que o seu Salvador, o seu Senhor disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para explicar o que ele está dizendo, ele diz: vocês não dizem? Ah, não está na hora de colher, daqui a 4 meses é que vai ser a hora. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Sabe o que essa mesa fala para nós? Sempre, sempre. O segredo de uma vida cristã apaixonada é permanecer com Deus. Eu imploro a você, revolucione a sua vida disciplinando o tempo com Deus. Mas a segunda coisa que esse texto, que essa mesa fala para nós, é que há uma comida que Deus quer que a gente coma. O fato a que o texto se refere foi quando Jesus pede para os seus discípulos irem lá embaixo na cidade, ele fala, eu não quero entrar na cidade. Jesus era uma celebridade, ele não queria, eles estavam viajando, e ele não quis entrar lá na parada. Ele falou, vá lá, compra comida, eu vou esperar vocês aqui. Enquanto os discípulos desceram, uma mulher veio, conversou, você lembra da conversa dessa mulher, aquela samaritana, e a mulher ficou tão impactada com Jesus que saiu correndo e voltou para a cidade. No meio do caminho, os discípulos estão subindo. E Jesus fica muito chateado, a ponto de que eles trouxeram comida para Jesus e Jesus falou, perdi o apetite, eu pedi para vocês comprarem comida, eu não quero comer mais. Eu não quero comer mais. E ele falou, mestre, come, come. Ele falou assim, não, eu não quero comer. Eu não quero comer. Só pode ser eu, né? Vou ficar quietinho. Eu não quero comer. E eles perguntaram, será que alguém trouxe comida? E ele falou assim, não. E ele fala uma declaração, irmãos, que nós temos que entender. Ao comer dessa mesa, nós temos que entender. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. E quando a gente fala, mas que será a vontade de Deus? Ele explica. Ele diz assim, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Levanta os olhos e veja, está branquinho. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? 12 discípulos de Jesus, que já conheciam Jesus há anos, que já tinham ouvido o Sermão da Montanha, que tinham já visto milagres, já tinham visto, não é, pão multiplicar, cego enxergar, que já tinham ouvido a palavra, que andavam com Jesus, 12 discípulos foram enviados até a cidade. Era para eles comprarem comida. Sabe o que eles fizeram? Compraram comida. Só. O que Jesus esperava que eles fizessem? Quando Jesus cura os 10 leprosos, ele diz, vão lá se mostrar ao sacerdote. Essa foi a ordem deles, o que Jesus esperava que eles fossem lá. Mas quando estavam indo, eles descobriram que estavam curados. Um deles falou assim, eu não posso ir mais, eu tenho que voltar para agradecer. Mas eles disseram, não, ele mandou a gente ir. Não, eu tenho que voltar. Não, 9 foram, só um voltou. Qual foi a ordem? Vão lá. 9 foram, um voltou. Ele voltou e se prostrou e falou, obrigado por ter me curado. Ele falou assim, Jesus falou assim, ué, cadê os outros 9? Não eram 10? Eles não voltaram? Se Jesus falasse com eles, eles iam dizer o quê? Mas você me mandou ir lá. Eu mandei. Mas o que eu esperava é que quando vocês vissem que fossem curados, vocês dessem meia volta e fizessem o que ele fez. Para vocês, nada. Para você, filho, a tua fé te salvou. Toma. Vida eterna. Eu te dou mais. Agora, 12 discípulos foram para a cidade. E eles voltam com comida. E Jesus fala, não quero comer. Não quero comer. Aí alguém falou assim, ele deve estar com TPM. Por quê? Por quê? Ele mandou a gente descer para comer. Agora está dando piti. Não quero comer. Não quero comer. O que acontece? O que será que está acontecendo com Jesus? Ele está muito chateado. Porque ele esperava que quando os discípulos estivessem indo à cidade, eles foram comprar comida. Você acha que alguém vendeu comida para eles? Se ele foi na padaria e falou, senhora, eu quero 1 quilo de presunto bem fininho, eu quero 1 quilo de presunto bem fininho. Você acha que eles compraram presunto? Eles mesmos cortaram, fatiaram? Ou tinha alguém lá? Tinha alguém servindo a eles? Se eles passaram no sacolão para comprar figo? Se eles passaram na padaria para comprar 13 pães bem gostosos? Alguém vendeu para eles? Claro. Essas pessoas precisavam ouvir de que Jesus estava ali fora, claro, e eles não abriram a boca. Porque eles disseram o quê? Não, não está na hora. Comprar comida é comprar comida. Eu vim comprar comida, pronto. É o que ele mandou. Mas ele esperava que eles falassem de Jesus. E por isso ele diz, vocês dizem que não era a hora? Que esse povo não quer saber de mim? Então olha lá. Porque aquela mulher desce correndo e fala, venham ver um homem. Ela não sabe o nome de Jesus, ela não fez 1 ano de CCM. Ela não fez 1 escola dominical, ela não sabia o nome de Jesus. E sabe o que essa mulher faz? Ela sai correndo e traz a cidade inteira até Jesus. E a Bíblia diz que toda a cidade conheceu Jesus por causa de uma mulher mal afamada, problemática, que ainda precisaria fazer uns 10 resgates, que precisaria de escola bíblica, muito culto, muito amor, mas ela já saiu de lá para dizer, eu vou contar de Jesus. Porque ela entendeu que se eu descobrir isso, eu preciso contar para os outros. Irmão, sabe o que essa mesa fala para nós também? Que há uma comida que nós precisamos comer todo dia. E é a decisão de, estando em aliança, de tendo conhecido Jesus, comer a sua comida. E a comida dele é fazer a vontade de Deus e completar a obra dele. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade mais declarada de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho, que foi torturado para que todo, qualquer um que creia, tenha a vida eterna. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Nós jamais fazemos a vontade de Deus se nós não testemunhamos dele. Enquanto compramos pão, enquanto vamos no sacolão, enquanto vivemos a vida normal, o nosso chamado, a vontade de Deus é que a gente seja testemunha. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Onde? No sacolão, na mulher que faz unha, na mulher que arruma o seu cabelo, em quem lava o seu carro, no seu colega de trabalho, dentro do seu lar. Quando nós tomamos essa mesa, duas mensagens Deus repete para nós. Ele diz assim: permaneçam em mim, renova seu amor, reafirma sua aliança. Eu te amo, Deus, eu só quero você, eu vou viver para você. Você é minha comida, você é meu alimento, eu nunca vou ficar satisfeito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é amor. Amor parece que a gente nunca está satisfeito. Amor parece que a gente quer a eternidade para amar. Amor a gente nunca cansa. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É por isso que a gente todo mês põe a ceia, põe a ceia, põe a ceia para a gente dizer: eu quero Deus, eu quero Deus, eu nunca vou estar satisfeito, me dá essa comida, eu quero você, Deus, eu quero te conhecer, eu quero uma experiência com você. Mas também, essa mesa fala para nós, não é? De que nós temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com Ele, e o compromisso com Deus é testemunhar dEle, cada um de nós, cada um de nós. Você sabe qual é o sonho dessa igreja? Você faz parte da IBC? Você faz parte da IBC? Sabe qual é o sonho? É o desafio para cada membro da IBC? Que todo ano, você, eu e você do lado, leve uma pessoa para Cristo, todo ano. Uma pessoa para Cristo. Como alguns trouxeram aqui seus amigos. E foi muito legal ontem, porque as pessoas saíam da água e já procuravam aquela pessoa. Ia lá correndo, às vezes molhada, eu vi isso muito, abraçava, porque foi ele que falou de Jesus. Sabe, irmãos, a ceia tem esse sentido. É um momento íntimo, é um momento da gente avaliar, é um momento da gente fazer uma avaliação e da gente pensar e avaliar. Será que eu estou permanecendo? Será que eu estou aliançado mesmo com Cristo? Aquilo que Ele fez por mim está valendo a pena? Eu estou vivendo de um modo digno do que Cristo fez por mim, porque essa mesa fala para nós aqui, ó, do que o corpo de Jesus foi estraçalhado, foi moído. Ele deu a vida dele para te salvar e me salvar. Está valendo a pena? Eu me tornei um ramo frutífero da videira. Eu sou um galho da videira que tem agradado a Deus, dando fruto, e as sementes que Ele colocou em mim estão produzindo fruto para Ele, fruto em mim e fruto através de mim. Eu tenho contado para os outros que o sangue de Jesus foi derramado por mim, o sangue dEle foi vertido na cruz, Ele sangrou para salvar toda a humanidade, Ele te salvou, mas o outro já sabe também. Sabe, irmãos, até hoje, eu ainda sou questionado. Toda hora. Por que nossa igreja é uma igreja em célula? Eu entendo isso. Porque ser uma igreja em célula é muito trabalhoso. Vocês não têm ideia como eu admiro um líder de célula, porque eu sou líder de célula há 16 anos. Vocês não têm ideia como eu admiro. Líder de célula é um herói e será galardoado no céu de uma forma extraordinária. E eu quero que todos sejam líderes de célula para ser tão feliz e abençoado como um líder de célula. Mas eu sei que é trabalhoso, por isso alguns ficam assim, e aí falam coisas que não deviam falar. Mas muitas vezes as pessoas falam assim: por quê? E eu gosto de responder. Eu gosto de responder. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, pastor, você fala de João 4? Porque, não é, aquela mulher trouxe a cidade, mas para ela era fácil, pastor. Porque Jesus estava ali no poço, ó. Ela podia chegar lá e dizer: oh, vamos lá, Jesus está no poço. Jesus esperava que seus discípulos falassem assim: Ele não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba. Isso aqui nós vamos jogar fora esse microfone mesmo, que ele não tem mais jeito não, né? Uma hora eu vou morrer eletrocutado aqui. Aliás, eu estou achando que esse é o plano.
Querido, Jesus queria que a pessoa dissesse: eu não devia estar te falando, vendedora do sacolão, mas ali fora Jesus, ele nunca mais vai passar aqui. Você sabia que Jesus nunca mais passou lá? Era a única chance daquele povo, e os discípulos sabiam disso e não abriram a boca. Você sabe que tem vezes que é a última chance de uma pessoa e a gente não conta que Jesus está ali. Agora, está certo, aquela pessoa falou comigo: pastor, mas onde eu vou levar? Onde é que Jesus está? Nesse livro maravilhoso aqui, ó, essa coisa mais linda que nós temos, está escrito aqui: onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou ali no meio dele. Quando dois ou três se reunirem em meu nome. Tem alguém que é de célula aqui e que está sentado junto? Tem uma turma de célula que está mais ou menos junto? Então, essa turma dessa célula aqui, ó, essa turma aí, ó, essa aqui maior ali de trás, fique em pé, por favor. Fique em pé. Isso, vem. Aliás, sai aqui, vem cá. Essa célula toda, vem cá. Aqui, ó. De quem é essa célula? Quem é o líder? Não está, não? Não vieram hoje. Irão à noite. Ah, é. Irão à noite. Mas não faz mal, não. Alguém é líder de treinamento? O próximo. Então vocês vão liderar. Faz uma roda aqui, por favor, de mão dada. Naquele dia, uma mulher foi transformada. Ela era quase uma prostituta. Casamentos destruídos, má fama, solidão, depressão, muita tristeza. Um dia aquela mulher estava passando e chegou num lugar como esse. Aqui é o poço, ó. Olha o poço aqui. A Bíblia diz que Jesus estava aqui naquele poço. Porque eles vieram aqui, porque ela veio aqui. Sabe o que ela encontrou? Jesus. Porque Jesus prometeu. Ele falou assim: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Significa que numa célula, se ele está precisando de um milagre, ele pode soltar aqui, estender a mão e tocar em Jesus. Eu não sou Jesus, estou só representando. E quando ele tocar em Jesus, porque Jesus está ali, virtude passa para ele. E para ela, e para ele, e para ele, e para a criança. E mais ainda, nós estamos vivendo por aí e encontramos pessoas, e as pessoas estão precisando de Jesus. E como naquela história, as pessoas, eles dizem, a mulher falou assim: venham ver, venham ver. Para onde ela levou a cidade? Para onde Jesus estava? E onde Jesus estava? No poço. Onde é o poço hoje, irmãos? Aqui é um grande poço. Claro que ele está aqui. É claro, pode trazer aqui. Mas aqui é difícil, porque a pessoa fala: eu não gosto de igreja, não. Nem igreja, não. Igreja, não. Ou, já tenho a minha. Não, não é igreja. É uma célula. Nós estamos ali buscando a Deus juntos. Olha quem dirige, líderes maravilhosos, não é? Normais, não sabe tudo, tem um monte de dúvida, mas está lá buscando a Deus, e Deus está. Ele não falou onde pastores se reunirem, onde doutores em lei se reunirem, onde grandes, maduros crentes, ele falou onde qualquer crente mesmo se reunir em meu nome, eu estou no meio dele. Irmão, sabe por que que eu insisto e vou encher até morrer? De que nós abramos e abramos e abramos céus, porque pessoas irão nesses poços, e eles terão encontro com Jesus, eles dirão: verdadeiramente Cristo está no meio deles, Cristo está lá, e eles vão sair correndo e dizer também: venham, venham, venham. Muito obrigado, vocês são artistas assim, espetaculares, a expressividade de vocês, né? Assim, né? Olha que célula bacana, né? Deus abençoe vocês, obrigado. Obrigado. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos ganhar Belo Horizonte para Jesus. Ah, nós podemos, caprichando, amando, renovando nosso compromisso com Ele. Porque nessa mesa Ele está dizendo para nós: permaneça em mim. Permaneça em mim, ore, leia a Bíblia, adore, vá aos cultos, vá às escolas, permaneçam, permaneçam. Todo mês eu vou lembrar, renova. Mas também, comam de mim. Comam. Comam. Quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se alimentem de mim. E comer Jesus é fazer a vontade dele. A minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Você já completou, irmão? Se você já completou, está dispensado. Mas se ainda não completou, continue. E mês que vem nós vamos tomar ceia de novo. E nós vamos ver, esse mês eu falei para alguém. Esse mês eu ganhei o meu um para Jesus. E no próximo mês, nesse mês eu levei alguém lá no poço. Nesse mês tem um amigo meu que já está no poço. Esse é o nosso compromisso. Porque só o sangue de Jesus pode perdoar os pecados. Só Jesus pode dar vida para quem está morto em seus delitos e pecados. E nós somos os que carregam isso. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Renove seu compromisso com Deus agora. Você quer participar dessa mesa hoje? Os que se batizaram terão privilégio pela primeira vez. E você que se batizou, eu quero que você ore a Deus agora e diga: Deus, agora eu quero. Cristo em mim, Cristo através de mim. Agora eu quero fazer a vontade de Deus. Agora eu quero. Eu quero fazer pelos outros o que estão fazendo por mim. Todos os demais que vão participar da ceia, a mesma coisa: Senhor, de novo eu venho para dizer, eu permaneço em Ti, eu quero fazer a Tua vontade.